Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Boa tarde, São Paulo.
Faz esse problema pra mim, Neymar. A Nádia, deu assunto.
Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232, 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:04, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Edição que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora aos destaques com Alex Gonçalves.
Boa tarde, Denise. Jair Bolsonaro contesta críticas a Eduardo Bolsonaro e diz que filho é a pessoa indicada para ocupar o cargo na Embaixada do Brasil, nos Estados Unidos.
É, apesar de todas as críticas que nós tivemos desde que essa ideia foi lançada, inclusive na base de apoio do próprio presidente, até o Olavo de Carvalho, filósofo que tem tido muita influência no governo, acho que não é o momento dele se afastar daqui. É, essa possível indicação contraria toda a formação de carreira dos embaixadores, foi vista com muita surpresa e parece ser mais um representante do governo do que o representante do país nos Estados Unidos, se de fato sair essa indicação.
O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, espera que maior oferta de voos diminua o preço das passagens aéreas a partir de setembro.
É, nós vamos ter novas empresas atuando no Brasil que já estão chegando, aproveitando agora a mudança na legislação. São empresas que operam com baixo custo e o ministro também conta muito com a possibilidade de oferta maior de voos, tanto da Gol como da Latam.
Índice de atividade econômica do Banco Central sobe 0,54% em maio.
É, houve a variação positiva após 4 meses consecutivos de queda deste indicador IBCBR, que é a prévia do PIB. Só que o mercado financeiro continua cortando a projeção para o crescimento da economia este ano. Relatório Focus de hoje apontou uma previsão média de expansão do PIB agora em 2019 de 0,81%, que é a mesma projeção anunciada na semana passada pelo Ministério da Economia.
Analistas do mercado financeiro reduzem projeção de crescimento da economia pela 20ª semana seguida e prevêem alta de 0,81% para 2019.
O IBCBR é calculado pelo Banco Central com base nos vários indicadores de atividade. Essa projeção do mercado é um levantamento semanal feito pelo Banco Central que ouve 100 analistas do mercado e de consultorias.
Receita Federal paga nesta segunda-feira depósitos do segundo lote da restituição do Imposto de Renda de 2019.
É um reforço de caixa aí para cerca de 3 bilhões e 164 mil contribuintes, a maior parte deles idosos ou com alguma deficiência, doença grave, que são os prioritários sempre nesses primeiros lotes que são pagos pela Receita Federal. São cerca de 5 bilhões de reais que entram em circulação.
Após início de ação contra imigrantes ilegais, Donald Trump impõe regra interina para tornar mais difícil processo de asilo nos Estados Unidos. Denise.
2:08. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Até já.
Jornal Jovem Pan. Você bem informado. Sempre.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2:10, seguimos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E nós vamos agora a Brasília com Luciana Verdolin. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o presidente Jair Bolsonaro foi hoje novamente ao Congresso Nacional. Está se tornando cada vez mais comum ele participar de solenidades, de comissões lá, de comemorações. Hoje ele foi comemorar o aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército. Fez questão aí de agradecer o apoio do Congresso, elogiou muitos parlamentares, disse que aquela era a casa dele há muitos anos, que sinalizou, inclusive, que sente falta e deixou bem claro que ele não está muito, ou semana passada ele disse isso, voltou a repetir hoje, que ele está ignorando um pouco as críticas, principalmente no que diz respeito à indicação do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Hoje ele voltou a repetir e voltou a deixar muito claro que é a decisão e que o filho realmente deve ser indicado.
Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a Embaixada dos Estados Unidos um filho meu. Tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada.
Ele disse também, Denise, que ele comparou o Brasil a um paciente em estado grave. Fez questão de ressaltar que são necessárias medidas, é necessário um tratamento duro, um tratamento radical, e comparou o Brasil a um paciente com câncer. E disse que esse tratamento é necessário e fez um apelo ao Congresso Nacional que todo mundo precisa colaborar para tirar o país da UTI.
O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça. Estamos fazendo juntos essa quimioterapia. Alguns poucos, pouquíssimos, ainda reagem, mas serão convencidas pelo povo e pela maioria dessa casa.
O presidente foi a pé, Denise, saiu aqui do Palácio do Planalto, foi caminhando até lá o Congresso Nacional, uma sinalização aí de que confia, de que uma sinalização até de força, de confiança junto aos parlamentares que, é bom a gente lembrar, na Câmara eles não conseguiram terminar o primeiro turno da reforma da Previdência, mas é ainda preciso votar o segundo turno que ficou para agosto. Aqui no Palácio do Planalto não há uma sinalização negativa não, o presidente não comentou, a avaliação é de que a reforma está avançando bem e que eles não acreditam que esse intervalo aí de 15 dias vá prejudicar o andamento, eles confiam na aprovação em segundo turno e vão além, dizem que no Senado Federal a expectativa é de uma votação mais tranquila e uma discussão bem mais rápida.
Agora, Luciana, a gente percebe que o presidente não está dando muita importância para as críticas em geral. Ele fala em mídia, mas não foram apenas jornalistas que criticaram essa possibilidade de indicação do filho dele para a embaixada lá nos Estados Unidos. Houve críticas de ex-embaixadores, e aí sem ideologia política, que se coloca muito a situação de esquerda, não é nada disso. Nós tivemos embaixadores muito experientes, como o ex-embaixador Rubens Recupero, todos questionando demais essa indicação. O Itamaraty não gostou dessa ideia, não estou falando do ministro, mas em relação aos embaixadores de modo geral, toda a comunidade, porque ele rompe todo o critério aí de carreira mesmo, não tem experiência no que se refere à diplomacia de fato. Ele viajou para o exterior, ele citou até intercâmbio, aquela história do hambúrguer que rendeu muitos memes durante o final de semana, mas falta experiência. Não se escolhe um embaixador porque ele tem afinidade com o governo do momento, que é agora Donald Trump, mas haverá eleições no ano que vem, e na possibilidade dele não se reeleger, como é que fica a situação, né?
Olha, Denise, o presidente realmente não está levando isso em consideração. O que a gente está escutando aqui no Palácio do Planalto é de que é intenção realmente, mas que as coisas podem mudar. Na sexta-feira, o novo secretário de governo, que vai cuidar da articulação política aqui do Palácio do Planalto, o secretário de governo Luiz Eduardo Ramos, o que, que ele disse? Ele fez até uma comparação, ele lembrou daquela história lá da Embaixada do Brasil lá em Israel, que o presidente prometeu levar para Jerusalém, e lembrou, e o próprio ministro disse que hoje a embaixada está onde? Ainda está em Tel Aviv. Então, assim, o presidente tem o posicionamento, ele defende, porque gera muita polêmica, mas muitas coisas que ele fala acabam caindo aí no esquecimento, acabam ficando em segundo plano. Não se sabe exatamente se essa questão do filho embaixador vai ficar dessa forma, se o presidente realmente vai desistir, mas ele está dando sinais de que pretende manter, sim, esse posicionamento. E a gente está vendo, inclusive, umas articulações no Congresso Nacional, porque oficialmente, para um deputado ser indicado embaixador, ele teria que abrir mão do mandato. Então, já há uma sinalização lá dentro do Congresso, os governistas, o pessoal do PSL, vendo se existe a possibilidade de fazer alterações das regras para que ele não precise abrir mão do mandato, senão é certo, volta e reassume aqui o gabinete dele na Câmara dos Deputados. Então, é uma questão que ainda a gente vai falar muito dela aqui, Denise. É uma questão que ainda não acabou. Tem muitas resistências, mas tem muita gente dizendo também, aqui dentro do governo, do perfil mais ideológico do pessoal do presidente Bolsonaro, de que é importante, uma vez que ele vai lá tomar conta do que os brasileiros, do que o pessoal do Itamaraty está fazendo, principalmente na ONU, porque é ali nos Estados Unidos que se concentram as discussões da ONU. Então, assim, não há sinalização ainda se o presidente vai recuar nesse posicionamento. Ele já se encontrou com o filho pelo menos duas vezes esse final de semana, e a gente vai ter que esperar para ver. Agora, vem pegando mal, tem muitas críticas, inclusive nas redes sociais. A gente está vendo também que, mesmo entre os seguidores do presidente Bolsonaro, tem muita gente criticando, dizendo que, na verdade, poderia não ser essa a saída, né? A solução, a melhor solução para esse problema aí que o governo está tendo nesse momento. Vale lembrar que a embaixada está vaga há 3 meses, não há sinalização ainda se tem um outro nome no radar do presidente Bolsonaro.
O que aparenta é que havia mesmo todo um planejamento nesse sentido da indicação, porque ele fez aniversário 35 anos na semana passada, e é exatamente a idade mínima para que se possa ser embaixador. Agora, surpreendentemente, né, Luciana, até Olavo de Carvalho, que é ideólogo do governo, muito próximo dos filhos do presidente, criticou essa possibilidade. Ele acha que ele tem um trabalho a exercer aqui no Brasil como parlamentar, e é um erro ele ir como embaixador nos Estados Unidos. Aliás, o próprio Olavo de Carvalho havia se indicado para ser embaixador se o presidente Bolsonaro quisesse, né?
E tem aquela questão também, que o deputado foi o deputado mais votado, carregou, trouxe junto com os votos dele muitos parlamentares aqui para a bancada do PSL no Congresso Nacional. Então, há sempre aquele questionamento, né? Pô, ele foi tão votado, vai abrir mão do cargo, vai para os Estados Unidos, vai sair fora do país. Aqui no Palácio do Planalto, o que a gente tem escutado é exatamente isso. É uma decisão do presidente, ele não indicou ainda, Isso não quer dizer que já está fechado pelo presidente. Ele indicaria, ele já fez questão que por ele está tudo bem, que falta o sinal positivo do filho. O filho, na semana passada, também disse que se sente preparado e que aceitaria até abrir mão do mandato. Então, a gente vai ter que esperar os próximos capítulos aí dessa novela. Mas que está pegando mal, está causando ruído no Congresso Nacional, causou muito ruído, inclusive, quando estava sendo discutida a questão da reforma da Previdência lá na Câmara.
É, Luciana, aquela velha história que você tem a coisa que é ilegal e a coisa que é imoral. Ilegal pode até ser, mas nós já tivemos indicações de políticos no passado que não tinham uma carreira diplomática, mas não eram filhos, né? Ninguém tinha uma ligação próxima, não tinha parentesco com o presidente.
E mesmo esses indicados, a gente na semana passada lembrou dois indicados, o ex-presidente Itamar Franco foi para Lisboa, em Portugal, havia muita reclamação de que ele não cumpria com os compromissos, ele não queria fazer uma série de coisas que eram de obrigação do embaixador lá em Lisboa, e o Tilden Santiago, é um ex-deputado petista que foi para Cuba, e teve também muita reclamação do Itamaraty, dos diplomatas, de que ele se integrou muito à política cubana. Ele gostava muito das festas, mas, na verdade, lá ele era tratado até como piada, que o embaixador brasileiro estava mais preocupado com a vida noturna, estava mais preocupado em curtir, em conhecer a ilha, do que realmente fazer um trabalho diplomático. Então, todas as vezes que saiu aí daquela questão, né, porque os embaixadores, o que a gente tem escutado também muito nos últimos dias, é que o pessoal do Itamaraty, eles estudam para isso, eles se preparam para chegar a um cargo como esse. A Embaixada dos Estados Unidos é uma das mais cobiçadas. Então, são anos de preparação, é muito estudo, a concorrência é muito grande lá no Instituto Rio Branco, aqui para ser diplomata, para entrar no Itamaraty. Então, você também não pode ignorar esses anos de preparação, que tem gente que sabe, está acompanhando a política internacional há vários anos, e agora você não pode quebrar essa corrente dessa forma. Essas críticas vêm do pessoal do Itamaraty, apesar do ministro Ernesto Araújo não ver nenhum problema nisso. Ele mesmo acabou quebrando, né? Ele não era um dos mais cotados, não estava na hora nem dele assumir o cargo de ministro das Relações Exteriores. Então, tem uma série de problemas, a questão internacional está sendo muito criticada, apesar de ter tido avanços aí. O presidente, inclusive, está indo essa semana para o Mercosul para discutir detalhes do acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, por outro lado, o que o governo está dizendo? A gente está quebrando algumas correntes, a gente está fazendo algumas coisas diferentes, mas estamos tendo sucesso.
É isso, Luciana. Vamos continuar acompanhando, mas vale sempre lembrar que um erro não justifica o outro. Nós tivemos indicações de não diplomatas no passado, que, como você disse, não surtiram o efeito esperado, não tiveram uma boa experiência aí nos cargos que ocuparam. Então, seria bom que agora a gente tivesse alguém bastante experiente, que pudesse cumprir a missão, não ser apenas representante do governo, mas representante do país. É isso, Luciana. Uma boa tarde para você.
Boa semana, Denise.
2:22, agora a participação de Vitor Brown.
Termina nesta terça-feira o prazo dado pela Anatel para que as operadoras de telefonia lancem um cadastro de consumidores que não querem mais receber ligações de telemarketing. A lista é nacional, optativa, e qualquer pessoa poderá pedir para ser incluída. O bloqueio determinado pela Agência Nacional de Telecomunicações vai valer apenas para o próprio setor. O número que estiver na lista não poderá receber qualquer tipo de chamada que tenha como objetivo oferecer serviços de telefonia, TV por assinatura ou internet. O diretor executivo do Procon de São Paulo, Fernando Capês, ressalta que a lista da Anatel não inclui outros setores que também costumam incomodar muitos clientes.
Instituições financeiras, vendas online, planos de saúde, enfim, é muito mais ampla.
Em 10 estados do país, o Procon já oferece um cadastro parecido com o que será criado pela Anatel, mas com alcance maior. A diferença é que, para os números que estão nas listas do Procon, são bloqueadas ligações de todos os segmentos, com exceção das empresas de cobrança, que precisam falar com quem está devendo, e das entidades filantrópicas, que usam o serviço de telemarketing para conseguir doações. O diretor de Relações Institucionais e Mídia da Proteste, Henrique Lian, sugere que, nos estados onde for possível, o consumidor também coloque o telefone nas listas do Procon.
Porque a imposição de multas é cumulativa. Quanto mais as empresas que desrespeitarem as listas forem punidas com multa, mais o mercado será educado e funcionará respeitando o consumidor.
Pela determinação da Anatel, caberá às empresas de telefonia criar a lista de não perturbe e barrar as ligações. As operadoras terão a obrigação de abrir e divulgar amplamente o canal por meio do qual o cliente poderá manifestar o desejo de não receber mais as chamadas. Na avaliação do ex-secretário nacional do consumidor, Arthur Rolo, o bloqueio deveria valer também para as empresas terceirizadas, contratadas pelas operadoras para o telemarketing, e o processo para entrar no cadastro teria que ser mais simples.
O consumidor, ele vai ter que fazer um cadastro que vai permitir lá o login e a senha no sistema, e ele vai ter que indicar o nome completo, ele vai ter que indicar o CPF, ele vai ter que indicar todos os números de telefone em que ele não quer receber aquelas ligações e vai ter que indicar também um e-mail.
Apesar das críticas, a superintendente de relações com o consumidor da Anatel, Elisa Leonel, garante que a adesão é simples e promete multas pesadas para as operadoras.
O consumidor vai ligar uma única vez e vale para todas as empresas de telefonia, TV por assinatura e banda larga. As multas da Anatel são aplicadas de 0 a 50 milhões, a depender da gravidade do descumprimento.
Em nota, o Sinditele Brasil, o Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia, disse que a iniciativa da criação da lista surgiu do diálogo entre as companhias e a agência reguladora, o que demonstra o comprometimento das operadoras em desenvolver iniciativas para aprimorar a utilização do telemarketing no país.
Essas medidas mais radicais acabam sendo resultado da falta de respeito das empresas de telemarketing à privacidade, inclusive, do consumidor. Aquelas ligações fora de hora, no final de semana, a insistência deles em tentar oferecer produtos e serviços. Isso acontece mesmo quando há cadastramento lá no Procon, que é a lista que está valendo ainda. Você cadastra lá o seu telefone, avisa que não quer receber ligações e mesmo assim eles acabam driblando, utilizando empresas terceirizadas, utilizando outros números que impedem essa identificação. Dá para denunciar mesmo antes dessa nova lista que será feita pela Anatel, que vai bloquear as ligações, e é esperar que isso acabe valendo mesmo na prática, que funcione de verdade, porque é um incômodo. Claro que vai ter efeitos colaterais, vão reclamar disso, provavelmente haverá demissões no setor, porque o setor de telemarketing é dos que mais contratam, mas eles vão ter de ter um outro tipo de acesso aos consumidores, que não seja esse incômodo que a gente convive dia a dia. Você está trabalhando, pensa que é uma ligação séria, você está dormindo e é acordado por causa dessas propagandas todas. Então, é importante que a autoridade tome mesmo a providência. São 2:26 e vamos falar agora das projeções para a economia brasileira. Eu estou em contato com o Sérgio Valle, que é economista da MB Associado. Sérgio, boa tarde.
Boa tarde, presidente.
Bom, Sérgio, nós tivemos hoje a divulgação do IBCBR, que é a prévia do PIB calculada pelo Banco Central, que apontou uma expansão depois de 4 meses de queda, projetando aí um avanço de 0,54% da economia do PIB brasileiro no mês de maio. É projeção porque ele calcula aí com base em vários indicadores o que pode ter acontecido. Depois nós vamos ter a divulgação do PIB oficial. Aí tem uma expansão de 4,4% sobre maio do ano passado, mês da greve dos caminhoneiros, e acumulado em 12 meses, 1,31%. Você acha que o ritmo é esse mesmo, Sérgio?
Olha, Denise, esse número de maio ele é completamente fora da realidade, porque ele dependeu muito da base de comparação fraca que a gente teve ano passado por conta da greve dos caminhoneiros. Né? Então, assim, maio, quando a gente compara os outros dados de atividade que a gente teve até agora, e que provavelmente vai vir até o final do ano, é um dado completamente atípico. Né? Esse pouco acima de 4% que a gente vê na comparação com o ano passado, a gente não vai ver provavelmente nenhum outro mês desse ano. Então, assim, ajuda na composição de 2019, mas a gente ainda tem um resultado esperado para esse ano que vai ser fraco. Né? É difícil imaginar que o PIB vai ficar muito diferente do que as estimativas estão mostrando hoje. A gente está aqui com 0,9, o mercado está com uma média em torno de 0,8. Eu acho que o segundo semestre pode vir um pouco melhor, também por conta de uma base de comparação muito ruim que a gente teve no passado. A gente teve a situação da Argentina atrapalhando, a gente teve a eleição no segundo semestre, que também foi bastante complicado. Então, esse efeito de base de comparação acho que ajuda um pouco no segundo semestre. E tem uns efeitos concretos para a economia, que são a continuidade da reforma da Previdência, que vai estar terminada no segundo semestre, a reforma tributária vai estar bastante avançada também, e o leilão de óleo e gás em novembro, que eu acho que tem uma chance muito grande de trazer uma expectativa positiva para a economia para 2020. Então, eu diria que assim, segundo semestre, me parece que vai ser um semestre de transição, depois de um primeiro semestre muito ruim, e um 2020 que nos parece que tende a ter um pouco melhor, né? Acho que assim, o segundo semestre de 2019 parece que vai estar no meio do caminho, sinalizando com a confiança e com uma provável retomada um pouco melhor no final do ano, um 2020 que tende a ser um crescimento mais forte do que a gente vai ter agora.
Se você estava analisando a comparação com maio do ano passado, que foi o mês da greve dos caminhoneiros, é uma base de comparação ruim, mas houve essa expansão de 0,54% sobre abril, e aí eu acho que vale lembrar que nós tivemos alguns indicadores de atividade aí calculados pelo IBGE, que mostraram uma economia fraca em maio mesmo. Sobre abril, nós tivemos, por exemplo, estabilidade do setor de serviços, uma queda de 0,2% na produção industrial e queda de 0,1% das vendas do comércio. São dados nacionais calculados pelo IBGE no mesmo mês em que o BCBR apontou esse avanço.
Acontece as disparidades. Os dados sazonalizados, em geral, eu prefiro ver muito mais o interanual, né? A comparação mês contra mês do ano anterior, que tira um pouco desse efeito de dessazonalização. Porque a dessazonalização é tirar o efeito sazonal dos feriados, dessas mudanças que a gente tem de mês para mês na economia. Cada instituto faz da sua forma. Tem jeitos muito diferentes de fazer isso estatisticamente. Então, muitas vezes esses números não se conversam. Já aconteceu outras vezes dos indicadores secundários de indústria e serviço apontarem para queda e o PIB apontar para alta. Então, tem essas divergências naturais, isso é normal, eu não me preocupo muito com isso, né? Por isso que eu gosto mais de olhar na comparação com o ano passado. Foi um número bom, vai ajudar na composição do segundo trimestre, mas não ajuda a explicar nenhuma retomada agora. O número vai continuar sendo relativamente fraco, porque abril e junho são meses, pelo menos o que a gente tem de informação até agora de junho, que vão ser bem mais fracos do que foi maio. Então, assim, maio ajuda, mas abril e junho não vão ajudar, a gente vai ter um trimestre que vai continuar bastante fraco no final. Tende a ser um pouco melhor do que foi o primeiro tri, né? O primeiro tri você teve uma pequena queda de PIB, o PIB cresceu só 0,5% na comparação com o ano passado, o segundo tri pode ser um pouco melhor por conta desse efeito de maio, né? Mas, de novo, é um efeito puramente estatístico que não tem base, neste momento, na realidade da economia.
Agora, Sérgio, para fecharmos, nós ainda tivemos o relatório Focus, que sai toda segunda-feira, que aí o Banco Central coleta as projeções do mercado, de analistas, de consultorias, 20ª queda consecutiva da projeção do PIB para este ano, agora em 0,81%, e bateu com a projeção do próprio Ministério da Economia.
Denise, eu acho assim, o PIB esse ano não vai passar muito disso de 0,8, 0,9, né? A gente viu muita gente preocupada anteriormente, quando os dados foram sendo divulgados e jogando números para próximo de 0,5%, assim, a gente ainda está mantendo 0,9. Eu acho que no final a gente vai ter um crescimento de PIB esse ano que vai ser muito similar ao que a gente teve nos últimos 2 anos, que foram ruins, significa que esse ano também não vai ser muito diferente disso, mas eu não vejo tanta piora adicional na economia para o segundo semestre para justificar um PIB esse ano de 0,5%, né? Então, assim, eu fico ainda com 0,9, considerando que o segundo semestre tende a ficar relativamente melhor do que foi o primeiro trimestre desse ano, e aí a gente consegue entregar um PIB próximo de 1%. No final, Denise, a gente está falando de 0,5%, de 1% ou de 0,8%, os números são igualmente ruins, né? Não tem aqui nenhuma ilusão de achar que porque vai ser mais próximo de 1, a gente está bem melhor do que se for meio. Não, os números todos são igualmente trágicos no final. A economia está, de fato, muito fraca e a discussão toda que se coloca hoje não é nem mais para 2019. Esse ano, de fato, está perdido sobre qualquer comparação, né? Sobre qualquer critério de comparação. E a gente precisa ver se tem condições, a partir de 2020, de a gente ter uma recuperação mais concreta, mais efetiva. Eu acho, particularmente, com tudo que está sendo construído esse ano, que a gente tem chances concretas de crescer mais ano que vem. A gente está com 2% de expansão de PIB em 2020, não é ainda nenhuma maravilha, mas é uma sinalização de início de retomada mais forte, mais concreta, depois de 3 anos de crescimento tão fraco e baixo como a gente teve aí desde 2017.
Nós conversamos com o Sérgio Valle, que é economista da MB e associado. Sérgio, muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde, Denise.
2 horas e 33 minutos, um rápido intervalo agora, voltamos logo, logo com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan. Você bem.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2:36, seguimos com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. E vamos agora ao Rio de Janeiro com Rodrigo Viga. Viga, com você, boa tarde.
Tudo bem, Denise? Como é que você está? Tudo tranquilo ou não?
Tudo certo, Viga. Muito trabalho aí no Rio de Janeiro, muita notícia.
Fazer que nem um amigo meu, viu, Denise? Muito trabalho e pouco dinheiro, tá certo?
É isso. Tá pouco dinheiro para todo mundo com a economia indo meio fraquinha aí, né, Viga?
Tá parecido com todo mundo. Acho que em São Paulo tá muito diferente não, né, Denise?
Tá tudo a mesma coisa. A gente tá com um pouco menos de violência do que aí no Rio, Viga. Pelo menos por aí.
Pois é, Denise. Eu tô aqui no prédio da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, que recebeu hoje a visita ilustre, né, do vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Minha cara, Denise, ele respondeu a uma coletiva, participou de uma coletiva, né, para a imprensa internacional. A imprensa nacional não pôde acompanhar, não pôde fazer perguntas, mas depois teve acesso a todo o conteúdo deste encontro do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, com os mais diversos veículos internacionais. E falou de tudo um pouco, de política externa, de relação comercial, de relação política também com os países vizinhos e, é claro, de questões envolvendo aqui ao Brasil. Em um dos veículos de imprensa internacional, inclusive, o vice-presidente da República falou de uma questão envolvendo aí a suposta, né, candidatura à reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2022. Falou-se que o Hamilton Mourão não deveria ser ou poderia não ser mais o vice numa futura eventual chapa. Ele disse que se for convidado pelo Bolsonaro, ótimo. Se não, não está preocupado, está mais preocupado em algo que possa ajudar o Brasil, porque ele está com a missão justamente de ajudar o Brasil nas reformas e também nas mudanças para o melhor bem-estar da população brasileira. Minha cara, Denise, ouvintes e internautas da Jovem Pan, é claro que a imprensa internacional abordou com o vice-presidente da República também um assunto envolvendo a possível nomeação e indicação de Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho de Bolsonaro, para a embaixada brasileira em Washington, uma das mais cobiçadas dentro da chancelaria, dentro da diplomacia brasileira. Mourão disse que, primeiro, decisão de presidente não se contesta, se acata, mas lembrou que Bolsonaro ainda não conversou com todos os seus conselheiros, com as pessoas próximas, para bater o martelo nesse assunto, nesse aspecto. Mas entende ele pessoalmente, Hamilton Mourão, que não há nenhum óbice, né? Porque o Eduardo Bolsonaro, ele atende a todos os pré-requisitos necessários para assumir essa função na embaixada em Washington, nos Estados Unidos. O Mourão saiu em defesa também, minha cara Denise, ouvinte internauta da Jovem Pan, do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Moro, que teve seu nome aí envolvido em supostas conversas com procuradores da Lava Jato, conversas essas supostamente reveladas pelo site Intercept Brasil. O Mourão disse que se o conteúdo for verdadeiro, não se sabe se é verdadeiro ou não, mesmo assim que fosse verdadeiro, não há nenhuma irregularidade, nenhuma ilegalidade que ele tenha identificado ali. E afirmou que o ministro Sérgio Moro é imprescindível para o governo de Jair Messias Bolsonaro. Sobre a reforma da Previdência, aprovada em primeiro turno, mas ainda tem muito trabalho pela frente, né, Denise? Após o recesso parlamentar, tem que passar também pelo Senado Federal. Hamilton Mourão afirmou que é uma boa reforma, não é a ideal, não era aquela que o governo estava esperando. Mas disse que é um aforismo que afirma o seguinte, lançou mão de um velho ditado, né? O ótimo é inimigo do bom e vice-versa. Ele lembrou que o sistema político eleitoral brasileiro é muito diluído, muito fragmentado, muitos partidos, alguns com baixíssima representatividade. E nesse modelo que foi construído ao longo dos últimos anos, é preciso conversar, negociar e chegar a um denominador comum. Tanto que ele defendeu claramente aqui nesse encontro com a imprensa internacional a necessidade de o governo Bolsonaro promover uma reforma política muito em breve. Vamos ver e ouvi-lo aqui na Jovem Pan, Denise.
A crise política está muito baseada no nosso sistema representativo, extremamente fragmentado. As senhoras e senhores sabem, nós temos hoje 25, 26 partidos representados dentro do Congresso Nacional. Apenas dois desses têm mais de 50 deputados, os outros todos são partidos menores, então não existe uma maioria consolidada e não é fácil criar uma maioria consolidada dentro do Congresso. Então, num futuro próximo, nós temos que buscar uma reforma desse sistema político, de modo que a gente diminua essa fragmentação e os partidos realmente eles representem a sociedade brasileira e não virem uma sopa de letras como cada um deles são no atual momento.
Então, o vice-presidente da República, Denise, ouvintes internautas da Jovem Pan, que falou também sobre questões externas e internacionais, até confirmou que o presidente Bolsonaro vai fazer uma longa viagem em outubro, passando por Oriente Médio, China. A expectativa é que acordo seja anunciado nessas duas visitas, terminando no Japão. É uma viagem literalmente para o outro lado do mundo. Com relação a questões sul-americanas, crise na Venezuela, Mourão entende que não há uma solução, um desfecho de curto prazo, visto que a crise na Venezuela envolve vários atores. Citou a presença de cubanos nas milícias venezuelanas e também no serviço de inteligência do país vizinho, a presença dos russos abastecendo os venezuelanos com armas e até mesmo a presença dos chineses. Mas entende que há necessidade de uma conversação, uma concertação internacional para que a Venezuela possa chegar a novas eleições. Sobre as eleições na vizinha Argentina, minha cara Denise, eu vice internautas da Jovem Pan, eu enxerguei uma pequena diferença no discurso do Mourão em relação ao que vem dizendo o presidente da República, Jair Bolsonaro, que esteve na Argentina, é favorável à reeleição do governo Macri. O Mourão também disse que essa é a expectativa do governo, mas se a oposição, né? A chapa que tem a Cristina Kirchner vencer a eleição não significa dizer que o mundo acabou, que o Brasil vai romper com a Argentina. Pelo contrário, disse que é uma ligação umbilical muito forte entre os dois países e que a relação sempre vai ser de Estado para Estado. Para fechar, sobre a questão ambiental, né, Denise? Porque volta e meia, alguns países, principalmente europeus, a reboque, né, na esteira do acordo Mercosul-União Europeia, andaram manifestando preocupação com a preservação do meio ambiente no Brasil, dizendo até que isso poderia melar, atrapalhar, complicar aí o acordo Mercosul-União Europeia. O vice-presidente da República, Milton Mourão, disse que a preservação da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, dos biomas brasileiros é uma vontade, é um desejo, é uma obrigação do governo Jair Bolsonaro, que ele não abrirá mão disso, mas disse que também nas entrelinhas pode-se dar uma outra interpretação. O Hamilton Mourão insinuou que há muitos países lá de fora, principalmente os ricos, que temem que o Brasil avance, por exemplo, na produção agrícola ou na exploração mineral e se torne uma economia mais forte, mais concorrente e mais competitiva. Denise?
A gente vê no âmbito aí do acordo entre União Europeia e Mercosul que principalmente a França tem questionado muito os termos desse acordo, colocado em uma posição mais cautelosa, e a gente sabe que tem uma concorrência muito grande, especialmente com o agronegócio brasileiro, que é dos setores mais competitivos que nós temos aqui no Brasil. Tomara que a indústria chegue a esse nível de competitividade também, para que possamos avançar do lado externo de uma forma aí muito mais firme, não é? Mas tem alguns pontos ainda de divergências que podem acabar adiando, atrapalhando pelo menos a conclusão nos termos que foram colocados até agora para esse acordo, né?
Ele deu a entender que essa preocupação extremada, principalmente franceses e alemães, tem a ver com business, tá, Denise? É negócio, não tem ninguém santo nessa história, não. Até porque os agricultores, né, principalmente franceses, recebem muita ajuda do governo, muitos subsídios, e estão tentando jogar a luz para o Brasil, dizendo que o Brasil tem permitido o avanço do uso de agrotóxicos, de pesticidas, o avanço também do desmatamento para justamente tentar atrapalhar, inviabilizar ou prejudicar o Brasil, especialmente, né, nesse acordo comercial Mercosul-União Europeia. Agora o Hamilton Mourão, vice-presidente da República, está feliz da vida. Estava sorrindo de orelha a orelha nessa segunda-feira. Sabe por quê, Denise?
O que aconteceu?
O Flamengo venceu de 6-1 ontem.
É só ele?
É, tem uns mais, outros menos, outros mais moderados, enfim. É para todos os gostos, tá, Denise?
É, o meu time continuou no limbo, viu? Até com o gol contra. Fazer o quê?
Torci tanto pro São Paulo, mas o Thiago...
Eu achei que ia, até fiquei achando lá que ia dar... Aí...
Ele consegue sair do melhor para o pior.
Realmente. Não adiantou
o
recesso.
Eu sou pai de goleiro, eu sei como é que funciona, Nisso. Pai de goleiro só comemora quando o filho já tomou banho e saiu do estádio, porque algo ainda pode acontecer mesmo no vestiário, Nisso.
Exatamente, Bigo. Uma boa tarde para você.
Para você também, Nisso. Obrigado, boa tarde.
E agora o Thiago Berraes. Oi, Thiago, boa tarde.
Tudo bem, Denise?
Boa tarde. Você também está contente, né?
Também,
né? Corintiano.
Está ouvindo. O Vig é sempre muito legal de ouvir, né, Denise? E o Corinthians também ganhou, mas o time é muito ruim, viu, Denise?
Mas pelo menos ganha, né? Pior é o que é ruim, não
pelo
ganha.
Pelo menos ganha, pelo menos
estamos
ganha,
assim.
Faz a lição de casa. Ô, Denise, e uma outra questão que vai ficar para depois do recesso dos parlamentares é a análise do projeto que criminaliza o Caixa 2 de campanha. Essa matéria será remetida à Câmara e vai tramitar na casa depois do recesso. É uma matéria terminativa, ou seja, só não irá diretamente às mãos dos deputados caso haja um recurso de votação em plenário do Senado até o dia 2 de agosto. A medida foi aprovada na semana passada na Comissão de Constituição e Justiça e retoma um debate já feito há muito tempo dentro do Congresso Nacional. O projeto foi apresentado como parte do pacote do ministro da Justiça, Sérgio Moro, enviado aos parlamentares. Pelo texto aprovado, passará a ser crime arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar dinheiro, bens ou serviços não registrados na contabilidade oficial. O relator do projeto, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, explica que é um erro contabilizar recursos de campanha. O erro, na verdade, é diferente de corrupção. São duas coisas opostas.
Alguém que contribuiu numa campanha e por algum caso não registrou essa doação, mas que é lícito, né, que não é dinheiro oriundo de corrupção, do crime organizado, não pode estar na mesma penalidade. Para mim, fica evidente que há que ter uma diferença.
A pena citada pelo relator Márcio Bittar, para quem comete Caixa 2, é de 2 a 5 anos de prisão. A mesma no caso do responsável por doar o dinheiro, o recurso. Na semana passada, durante a votação, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, demonstrou irritação com o projeto.
Sou radicalmente contra isso que nós estamos fazendo aqui. Perde o direito político, perde o mandato que foi eleito. Eu posso concordar com tudo isso. Agora, ir para cadeia? Quem não é criminoso? Que por um lapso ou um descuido qualquer, esqueceu de fazer um registro eleitoral?
Em meio às críticas do senador, Denise, até parlamentares oposicionistas não refutaram o projeto de imediato. O petista Humberto Costa, por exemplo, avalia que outros crimes eleitorais deveriam fazer parte desse projeto.
Hoje, onde todos os crimes eleitorais acontecem, exatamente fora da campanha. É nessa época que se compra cabo eleitoral, que se compra vereador, que se faz contratação de uma série de coisas. Não, com certeza é.
Apesar dos apontamentos de Humberto Costa, se o autor do delito for agente público, a pena poderá ser aumentada de 1 a 2/3. A matéria que criminaliza o Caixa 2, paralelo de campanha, o Caixa Paralelo de Campanha, foi aprovado na CCJ do Senado na semana passada por 17-2. E se não houver uma reivindicação e esse projeto pode ir ainda ao plenário do Senado, mas algo difícil de acontecer, aí a matéria vai direto para a Câmara quando começa uma nova tramitação. Já passou da hora, né, Denise?
Exatamente, vai ser tipificado como crime mesmo, Caixa 2. Claro. Antes você tinha ainda aquela enrolação, que não se sabia se era crime, se era doação de campanha, como é que ficou a história. Agora não, vai ter uma legislação específica, então não é qualquer equívoco que vai levar o político para a cadeia. Vai levar para a cadeia se ele cometeu o crime de Caixa 2 nos termos que estão sendo definidos agora. Claro. Simples assim, agora quem não deve não teme, né?
A regularidade vai ser analisada. E aí o parlamentar pode ser punido. O político, como, né, no geral, mesmo quem não tem tem cargo, está concorrendo, pode ser punido.
Obrigada, Tiago. E agora, Matheus Meirelles. Oi, Matheus, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. Um dia após os Estados Unidos iniciarem a operação para deportar imigrantes ilegais, o clima é de tensão entre aqueles que não têm documentos no país. No domingo, apenas pequenas ações foram realizadas contra famílias majoritariamente de países da América Central. Com a expectativa do cumprimento da promessa do presidente Donald Trump, autoridades mexicanas se reuniram e estimaram a possível deportação de mais de 1.800 pessoas. O governo norte-americano havia anunciado a expectativa de expulsar cerca de 2 mil imigrantes. Nesta segunda-feira, o republicano impôs uma regra sem autorização do Congresso para tornar mais difícil o processo de asilo nos Estados Unidos. Pela norma, os estrangeiros que tentam entrar na nação pela fronteira sul do país precisam ter protocolado um pedido de asilo em um outro país que não seja os Estados Unidos. Por exemplo, um imigrante que saiu do Haiti e passou pela Guatemala e pelo México antes de chegar à fronteira, precisa ter pedido proteção em ao menos um desses países antes de tentar, de fato, obter o benefício dentro do território norte-americano. Aliás, o presidente da Guatemala, Jimmy Morales, cancelou reunião com Donald Trump e negou a assinatura de um acordo para que o país da América Central recebesse migrantes, esse acordo que embasaria justamente essa lei imposta pelo presidente Donald Trump. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos tem sido acusado de racismo pelo Partido Democrata e apoiadores. No fim de semana, ele falou para deputadas progressistas voltarem para os países de onde vieram, atacando a ascendência dessas parlamentares. A presidente da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, respondeu ao republicano também pelo Twitter, por onde o Trump fez esses apontamentos, e disse rejeitar comentários xenófobos que buscam dividir o país. Segundo ela, em vez de atacar congressistas, Trump deveria trabalhar por uma política migratória humana que reflita de fato os valores norte-americanos. Denise?
Além de todas as restrições que ele está colocando aos imigrantes, tem a questão do tratamento dado, inclusive para crianças, que ele vem sendo denunciado, ele está negando todas as acusações, mas a gente teve casos, inclusive, de morte de crianças que foram separadas dos pais, as imagens que não deixam dúvida em relação ao tratamento que é dado, é uma precariedade muito grande, né, Matheus?
Exatamente. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, esteve durante o fim de semana em um desses centros de imigrantes que conseguiram atravessar a fronteira e realmente percebeu que são locais, o local onde ele visitou foi no Texas, e ele percebeu e falou sobre a superlotação desses locais, apesar de dizer, de afirmar que o local está bem cuidado e esses imigrantes estão recebendo sim o cuidado necessário. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, também no final de semana, um outro centro de imigrantes em Tacoma, no noroeste do país, foi atacado. Um homem foi morto ao tentar entrar no local com um rifle e tentou incendiar também um tanque de combustível, carregava outros artefatos incendiários. Então a situação, além de toda a tensão que gira em torno desses centros migratórios, há também toda a questão da precariedade. Aumentou muito o número de pessoas que tentam atravessar a fronteira com os Estados Unidos e acabam morrendo nesse percurso. Muitas pessoas estão paradas na fronteira do lado mexicano. A situação é realmente muito triste, muito complicada. Os Estados Unidos tentando achar uma maneira de solucionar esse problema dos imigrantes, Denise.
Obrigada, Matheus. E lá dos Estados Unidos agora fala o Rodrigo Constantino. Boa tarde.
Boa tarde. O provável relator da reforma da Previdência no Senado, Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, vê clima favorável para a inclusão de estados e municípios na tramitação final do projeto. Em entrevista ao Globo, após a aprovação do texto em primeiro turno na Câmara, o senador disse que a reforma será aprovada com mais rapidez no Senado até setembro, estimou. Para o Tucano, o Congresso assumiu a liderança da agenda econômica, numa espécie de semi-parlamentarismo, ou o que estão chamando de parlamentarismo branco, em meio às dificuldades de articulação e de execução que diagnostica no governo Bolsonaro. Tasso também critica o ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele diz que ele não tem experiência na coisa pública e que é um homem inteligente, sabe o que quer, mas não sabe necessariamente executar. Quando a gente fala em PEC paralela, disse, significa que vamos votar o que passou na Câmara, que é o coração do projeto, e que acho que vamos aprovar com uma rapidez muito grande até setembro. Ao mesmo tempo, recolocaremos na pauta estados e municípios sem os quais achamos que a reforma ficaria incompleta. Se aprovarmos no Senado essa parte, o clima vai ser diferente quando voltar à Câmara, porque o coração do texto estará aprovado, disse. A chance de os deputados se mostrarem favoráveis cresce muito, concluiu o senador. Em entrevista ao mesmo jornal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também reforçou o papel do parlamento, com maior protagonismo, afirmando que, para recuperar o respeito da sociedade, o parlamento precisa assumir o seu protagonismo e chegou a acusar o governo de não ter uma agenda social voltada para os mais pobres. Porém, como sabiam Reagan e Thatcher, o melhor programa social se chama mesmo trabalho. E para reduzir o nível de desemprego atual, a agenda liberal econômica do governo, especialmente da equipe de Paulo Guedes, aponta na direção certa. Para Maia, a liderança do governo no Congresso não tratou dos interesses dos mais pobres na reforma da Previdência, e sim das corporações que ajudaram a eleger o presidente Jair Bolsonaro. Ele tem um ponto, e é compreensível também a troca de farpas, especialmente porque o próprio presidente contribuiu muito para esse clima anti-Congresso, enquanto a maciça aprovação do texto base na Câmara mostrou um parlamento alinhado, pelo menos em parte, com os interesses da nação. Apesar de o PSL, o partido do presidente, ter mesmo feito o papel de sindicato de corporação, especialmente dos policiais. É natural o ressentimento de parte do parlamento com o executivo, uma vez que houve mesmo esse investimento na retórica e na tática do confronto. E é saudável para a democracia que o Congresso tenha uma autonomia grande. O mais importante de tudo, porém, é seguir na agenda de reformas liberais, independentemente de quem quer ser o pai delas. Com 13 milhões de desempregados, o povo tem muita pressa. Espera-se, portanto, que executivo e legislativo consigam aparar as arestas e pensar, de fato, no melhor para o Brasil.
E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, está contando com queda de tarifa cobrada aí na aviação, nos voos aqui no Brasil. Nicole Fusco tem mais informações. Oi, Nicole.
Oi, Denise. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, disse que 3 ou 4 empresas low cost estão conversando com o Brasil para interessados em atuar aqui no país. De acordo com ele, a espanhola Globalia, dona da Air Europa, deve começar a voar no segundo semestre de 2020. Sobre as outras empresas de baixo custo, ele disse que as companhias devem começar com voos internacionais para depois oferecerem voos domésticos por aqui. Além disso, de acordo com ele, com essa entrada de companhias de baixo custo, isso deve causar uma redução nos preços das passagens. E essa redução, Denise, deve começar a partir de setembro deste ano.
Vamos ver se efetivamente tem aumento de concorrência e se a gente pode ter uma queda de tarifa. Lembrando que nessa época agora, férias, sempre tem aumento.
É isso. É verdade.
E vamos fechando por aqui mais esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Tenha uma ótima tarde.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.